E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP. Estamos apresentando para você cobertura especial sobre a pandemia, sobre a Covid-19, o novo coronavírus, trazendo todos os detalhes. Mas vejam só, a esta pandemia, se somaram problemas antigos. E é um pouco disso que a gente vai falar agora. No momento em que os gestores da saúde, os governantes de todo o país, então, somam esforços, para combater a pandemia, cinco regiões do país sofrem um surto de sarampo. Vejam só, sarampo que já tinha sido erradicado, né? Vamos tentar lembrar disso tudo. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, entre 29 de dezembro, do ano passado e 20 de junho, foram confirmados 4.958. Olha, a caminho dos 5 mil casos da doença em 20 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Os estados do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina concentram 96% de todos os diagnósticos de sarampo no Brasil. E o São Paulo está nessa lista aí, né? São Paulo está entre os com o maior número. O que é isso? É baixa vacinação. Vamos perguntar para a especialista, mas a gente já conhece esse problema. Converso com a professora doutora Marta Heloísa Lopes, do Departamento de Moléstias Infecciosas. Ela é responsável pelo Centro de Imunizações do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutora Marta, como vai?
Bom dia, bem, obrigada. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
Professora, e falando de um problema que nós já conhecemos, e na sua avaliação, a pandemia acabou agravando um problema antigo, que é a falta de vacinação para uma doença que a gente sabe que acontece, os casos ocorrem anualmente. Quer dizer, a população, esqueceu completamente dessa questão?
Sem dúvida nenhuma, a pandemia deve ter contribuído para isso. Mas a gente não pode se esquecer que o ano passado nós tivemos um surto importantíssimo de sarampo, né, em São Paulo, predominantemente, e nós não tínhamos pandemia de Covid ainda, né? Sem dúvida nenhuma, a falta de vacinação, a falta de comparecer para vacinar-se, contribuiu, sem dúvida, para o início da epidemia o ano passado. E continua. Infelizmente, durante a quarentena, o aporte das pessoas para as vacinações de rotina diminuiu bastante. Quero chamar a atenção que as unidades básicas de saúde continuam oferecendo vacinação e oferecendo vacinação de forma segura. As pessoas estão protegidas, as pessoas que vão lá não correm riscos, né? E mesmo assim, nós temos tido muito pouca procura, não só para a vacina de sarampo, caxumba e rubéola, levando a essa situação que você chamou a atenção, mas como também nós temos visto uma queda importante da cobertura de outras vacinas da rotina. Está se repetindo em vários locais, em São Paulo, em outros estados, né? Essa diminuição da população, a frequência, as unidades básicas de saúde para receber vacinação.
O problema é, especialmente, a falta de vacinação em crianças e jovens. Então, vamos falar, quem é o público-alvo? Os adultos também têm que se vacinar, né? Mas quem é o público-alvo? Quem deveria estar recebendo essa vacina? Vamos falar um pouquinho do perfil da população.
Primeiro, é o seguinte: todo mundo de qualquer faixa etária devia estar com a sua vacinação em dia. Ponto final. Isso é extremamente importante. Infelizmente, a gente vê que não é o que acontece de um modo geral. Agora, falando especificamente do sarampo, a faixa etária mais acometida nestes últimos casos que a gente ainda tem observado agora no ano de 2020 são predominantemente as crianças bem pequenas, entre 6 e 12 meses de vida, né? As crianças um pouquinho maior, entre 1 e 4 anos de idade, e os adultos jovens. Por isso que, neste momento, existe uma campanha de vacinação incentivando que crianças pequenas e estes adultos jovens procurem os centros de vacinação para serem vacinados, e numa vacina que a gente chama de indiscriminada. Não interessa se já tomou no passado, não interessa se está com a sua carteira completa, é para vacinar, é para reforçar a vacinação, porque estas são as faixas etárias mais acometidas nestes últimos meses. Então, esta é a intenção. Vamos, pelo menos, reforçar a proteção nessa faixa etária. Agora, insisto que todos, de qualquer faixa etária, devem estar com todas as suas vacinas em dia.
Agora, a gente pode falar inclusive dos sintomas do sarampo, né? Para as mães, os cuidadores ficarem atentos. Então, o que que acontece? A gente sabe que é uma doença infecciosa, ela é grave, né? Causada por vírus, inclusive pode ser fatal. A gente tem que repetir toda vez que fala de sarampo, falar sobre isso. E a transmissão é muito fácil, né? Então, o que que a pessoa sente se ela é infectada pelo vírus do sarampo?
Na verdade, os sintomas podem ser no início bastante inespecíficos, como na maioria das doenças infecciosas, né? Como na própria COVID que a gente está enfrentando agora. Inicialmente, os sintomas podem ser bem inespecíficos. Então, o que que chama atenção? Chama atenção febre, chama atenção tosse, chama atenção coriza, que é o nariz escorrendo, e chama atenção mal-estar. Na criança pequena, ela fica mais inapetente, menos ativa, né? No adulto jovem, uma dor pelo corpo, uma adinamia, ou seja, pouca vontade de fazer as coisas. Então, este é um começo inespecífico do sarampo, e que depois de um, dois, três dias no máximo, aparece então o exantema, que é aquele comprometimento de pele, aquelas manchas vermelhas por todo o corpo, que se inicia na face, no pescoço, e se dissemina para membros superiores, tronco e finalmente membros inferiores. Então, o que chama mais atenção, na verdade, é este comprometimento da pele, este exantema, como a gente chama, né? Então, isto deve alertar as pessoas a procurarem auxílio para fazer o diagnóstico. Porque quanto mais precoce a gente tiver o diagnóstico e isolar esse paciente, menos ele vai transmitir para outras pessoas. O sarampo é altamente transmissível, né? Nós estamos enfrentando toda essa pandemia de COVID agora, que tem nos preocupado tanto, e a gente sabe, mais ou menos, né? Porque os conhecimentos de COVID são muito dinâmicos, a gente está aprendendo agora, mas que a taxa de transmissão é de uma a duas pessoas, ou seja, uma pessoa com COVID infecta mais uma, duas pessoas aproximadamente. A taxa de infecção do sarampo é de cerca de 18, ou seja, uma
Nossa.
pessoa com sarampo pode infectar 18 outras pessoas. Ele é muito mais transmissível do que COVID-19, por exemplo. Então, isso é extremamente preocupante. Por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico, tem que isolar, para que isso não se propague como está se propagando.
Muito bem, tá aí. Portanto, olha, a transmissão é muito elevada, né? O risco altíssimo. E as crianças e os jovens adultos estão se infectando de sarampo. E o pior, né? Uma doença que pode levar à morte. Então, você se dirige a um posto de saúde, claro, tomara antes de ter a doença e se vacina. Há mais de um tipo de vacina que você pode tomar do sarampo, que é a tríplice viral, a senhora falava disso, né? Então, ali
Isso.
chegou, eles vão dar a tríplice para todo mundo, depende, como é que funciona?
Não, no momento nós estamos fazendo tríplice viral, que é sarampo, caxumba e rubéola, para todo mundo. Então é uma única aplicação e nesta dose já tem as três vacinas: sarampo, caxumba e rubéola. E o que eu queria enfatizar, que você chamou muito bem a atenção, é uma doença que pode ser fatal. Mas na maioria das pessoas saudáveis, essa doença não costuma ser fatal. Em quem ela pode ser fatal mais frequentemente? Nas pessoas imunocomprometidas, nas pessoas que têm alguma imunodepressão, quer seja por doença, quer seja por remédios que estão tomando que levam a uma imunodepressão. Então, a vacinação de toda a população é extremamente importante para evitar que as pessoas que não podem tomar a vacina. Porque, veja, a vacina de sarampo, caxumba e rubéola é uma vacina de vírus vivos atenuados. Então, pacientes imunodeprimidos, como, por exemplo, pacientes transplantados, pacientes com câncer, pacientes que fazem uso de drogas imunossupressoras, como corticoide em altas doses, esses pacientes não podem receber a vacina de sarampo, caxumba e rubéola, que é uma vacina de vírus vivo. Então, quanto mais as pessoas saudáveis estiverem protegidas, indiretamente, estas pessoas que não podem receber a vacina estarão protegidas. Então, isso é uma das coisas que a gente enfatiza muito. A gente não deve se vacinar só para nossa proteção. Nós estamos, com isto, protegendo indiretamente aquelas outras pessoas, nas quais a doença poderia e é frequentemente mais grave.
Uma dúvida, doutora. Quem teve, suspeita de Covid ou confirmação de Covid com poucos sintomas, quer dizer, não precisou ser internado, pode, receber vacina contra o sarampo?
Pode receber qualquer vacina. O que a gente tem feito é, como em qualquer outra doença, a gente não vacina, de um modo geral, no período agudo da doença. Se a pessoa está com sintomas, se a pessoa está doente, a gente não vacina. Mas isso é para qualquer doença, de um modo geral. Depois de 14 dias do restabelecimento, a pessoa pode e deve ser vacinada para todas as vacinas.
Então, a campanha está aí, continua, os postos estão abastecidos da vacina. Essa, infelizmente, é a realidade. Os postos tinham que estar com, né, com essas doses todas sendo oferecidas à população, mas vamos repetir esse importante alerta, doutora. As pessoas têm que se vacinar contra o sarampo, o surto está aí. Nós voltamos a ter o problema com o sarampo e já tínhamos erradicado, já tínhamos resolvido esse problema.
Eu queria chamar a atenção que aqui na capital, na cidade de São Paulo, a vacinação indiscriminada, como eu disse, está recomendada para crianças de 6 meses a 2 anos de idade e para jovens, né, e adultos jovens de 15 a 30 e 4 anos de idade. Então, essas pessoas podem receber vacina indiscriminadamente, mesmo que já tenham recebido anteriormente. E para todas as faixas etárias, atualizar a carteira, ver se está em dia, se tem dúvida, vai à unidade básica de saúde e veja se precisa tomar ou não.
Eu quero agradecer mais uma vez a atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP, da professora doutora Marta Heloísa Lopes, do Departamento de Moléstias Infecciosas, da Faculdade de Medicina da USP. Ela é responsável pelo Centro de Imunizações do HC. Muito obrigada, doutora.
Eu é que agradeço a oportunidade. Bom dia.